problema sequer. E depois avançam com legislação que mais não faz do que causar naqueles que são os proprietários uma total desconfiança que não coloca as pessoas com a vontade de colocar casas de arrendamento. E depois vêm com... E senhora deputada, e depois vem com uma ladainha que já ninguém come. Já ninguém come essa ladainha. Estão há 7 anos a governar. 7 anos depois, o que é que os senhores fazem? Políticas que não funcionem. O que é que fazem a propostas que a oposição apresenta? Olha, no caso do PSD, apresentámos aqui uma proposta para abrir o programa Porta 65. O PS chumbou. O que é que vocês fizeram relativamente à isenção de IMT para quem compra a sua primeira casa até aos 35 anos? O PS recusou. O que é que os senhores fizeram relativamente à nossa proposta para contratar alojamento para estudantes deslocados quando o vosso plano é um falhanço total? Chumbaram. Mas, senhora deputada, já que leu o programa do PSD, prepare-se. Nos próximos tempos vamos apresentar aqui também um programa de apoio financeiro à compra da primeira casa. Vamos apresentar aqui um regime excepcional para utilização de património devoluto do Estado. Senhora deputada, vamos também continuar a apresentar a proposta de isenção de IMT na compra da primeira casa e vamos ainda voltar a apresentar uma nova versão do programa Porta 65 para que aqueles que precisam não candidatem-se, não através de concursos, mas através de um simples requerimento e possam ter o apoio. Esperemos que o Partido Socialista, com este passado que não é currículo, aumente este limite a começar a deixar passar aquelas propostas que podem fazer mexer o mercado da habitação numa área em que só há uma palavra para descrever 7 anos de Partido Socialista. Um desastre completo.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha.
Obrigada, Sr. Presidente. A resposta conjunta aos pedidos de esclarecimento permite começar com o ponto prévio da curiosa posição em que se encontra o Partido Socialista, ser acusado à esquerda de ser igual à direita nas políticas liberais e acusado à direita de não ter feito nada para mudar o país e de ser igual à restante proposta à esquerda. É curioso. Eu vou começar por responder à Sra. Deputada Inês Sousa Real e ao PAN. Naturalmente, não cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista antecipar as medidas que serão apresentadas amanhã. Naturalmente que esta questão de termos um debate no dia anterior ao Governo se propor a fazer um Conselho de Ministros integralmente dedicado às políticas de habitação, sabemos que naturalmente haverão respostas aos problemas do presente e, portanto, também teremos a oportunidade de as debater. Os problemas do presente conhecemos muito bem, os senhores deputados também identificaram alguns, as propostas, as medidas certamente que virão responder aos problemas do presente que temos, e esse é o contínuo acesso à habitação, a falta de oferta e a escassez de acesso e dignidade, em muitos casos, de oferta habitacional. Senhora deputada Alma Rivera, senhora deputada, o PCP quer obrigar o Partido Socialista a que o alfa e o ômega da política de habitação, a única proposta estruturante e importante para mudar a habitação e para responder aos problemas dos portugueses, seja acompanhar na íntegra as propostas do PCP no que dizem respeito a este projeto e ao crédito de habitação. Não. Eu ouvi a intervenção da Sra. Deputada e o que a Sra. Deputada procura, coisa que eu nunca fiz, por exemplo, com nenhuma intervenção do PCP, quando o PCP vota ao lado do Chega e da direita, não preciso recordar quando é que isso já aconteceu, nunca fizemos a interpretação política de que os motivos que levam o PCP a essa votação são os mesmos. Como a Sra. Deputada compreenderá, com justiça, a proposta do Partido Socialista e a reforma que o Partido Socialista está a implementar na habitação em nada se mistura e em nada se aproxima da direita. Em nada se aproxima da direita, senhora deputada. Senhor deputado Alexandre Poço, eu peço desculpa, mas a culpa não é do Partido Socialista de se evocar. A culpa não é do Partido Socialista de se evocar o passado. Os senhores deputados apresentaram um novo pacote de medidas. Nós, no Partido Socialista, naturalmente, fomos conhecer as medidas que o PSD propõe. O facto do PSD vir-se propor e apresentar ao país com um pacote de medidas em que diz que ter orgulho e reciclar a estratégia política de liberalização do mercado, desregulação, queixar-se da falta de liberdade dos avanços que se fez na proteção do inquilino nesse documento, não é responsabilidade do Partido Socialista. O facto dos senhores deputados, em vez de procurarem uma visão de equilíbrio, porque nós, senhor deputado, nós também reconhecemos que há medidas que podem ter efeitos perversos e preocupa-nos a retração de oferta de arrendamento. Mas, senhor deputado, nós temos é uma visão de equilíbrio. Os senhores deputados, a proposta que têm, escolhem um lado e escolhem o lado dos proprietários. Essa não é a visão de equilíbrio que nós defendemos. Quando os senhores deputados... quando os senhores deputados elogiam uma lei das rendas, quando os senhores deputados dizem que é falta de liberdade os despejos não serem mais simplificados, dizem que querem acabar com uma estratégia de investimento no parque público, a pergunta é, então, se a grande reforma pública que rejeitam é um investimento num parque público, é a inclusão, por exemplo, no PRR, ficamos a saber que os senhores deputados do PSD, se fossem vocês a governar, o PRR não teria habitação por grande desígnio e grande investimento. Portanto, a pergunta é o que é que fariam? Senhor deputado, eu falei de algumas, obviamente, algumas propostas do PSD que nós vemos com interesse e nós não teremos a atitude, naturalmente, de depois não ir acompanhando e não analisar as propostas que o PSD... Agora, também tenho que o corrigir numa questão. Falou, sim senhor, a idade de saída de casa e a preocupação com os jovens portugueses, ainda bem. Senhor deputado, mas tem que fazer este debate também com honestidade intelectual. O programa Porta 65, que diaboliza e critica, também apoia mais jovens do que alguma vez apoiou antes. São 42 mil jovens, senhor deputado. Não são casas de papel. Agora, senhor deputado, é evidente que, uma vez mais, temos um problema de estar a fazer este debate no dia anterior ao Governo ter a iniciativa de apresentar medidas. Eu creio que o senhor deputado pode estar descansado, porque antes do PSD vir apresentar um programa de abertura, de melhoria do Porta 65, de certeza que o senhor deputado amanhã ficará satisfeito com medidas que respondem aos problemas das dificuldades de arrendamento dos jovens. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, durante séculos o negócio da banca era o seguinte: recebiam os depósitos dos clientes, pagando um juro baixo, e depois emprestavam esse dinheiro a quem precisava a uma taxa de juros mais alta. Ora, o que estamos a presenciar desde que o BCE aumentou as taxas de juros é que agora a banca descobriu que pode ganhar dos dois lados. Quem deposita não recebe juros e ainda tem que pagar comissões bancárias altíssimas, e quem tem um crédito vê as suas prestações aumentarem brutalmente. Eis o novo paradigma da banca, com a complacência do Governo e do Banco de Portugal. Ganham dos dois lados. É inaceitável que o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, continue a dizer que acredita que os bancos virão a refletir os aumentos dos juros nos depósitos a prazo, quando o que está a acontecer à vista de todos e também do Banco de Portugal é exatamente o contrário. Os bancos refletiram logo o aumento dos juros no crédito à habitação e outros, mas não refletiram esses aumentos na remuneração dos depósitos a prazo nem na redução das comissões bancárias, que em 2023 continuam a aumentar. Com o Ministério das Finanças a admitir-se da sua responsabilidade na tutela do sistema financeiro, com o PS e os partidos à sua direita a recusarem na Assembleia da República todas as iniciativas para pôr mão nisto, com o Banco de Portugal a comportar-se como um mero observatório de mercado, os bancos veem a oportunidade para aumentar os seus lucros à custa dos consumidores e das dificuldades da maioria da população. Veja-se como Portugal é, afinal, um país em que há quem viva muito bem. Novo Banco triplica os seus lucros, 430 milhões de euros nos primeiros 9 meses. Santander duplica os seus lucros, maior lucro de sempre, 606 milhões de euros. Millennium BCP, em Portugal, faz 295 milhões de euros de lucro até setembro, 63% acima do registado em 2021. Os 5 maiores bancos têm só até setembro um lucro de 1.500 milhões de euros. Não podemos deixar de dizer... Estes aumentos astronómicos do lucro da banca registam-se no momento em que a grande maioria das empresas, as micro, pequenas e médias empresas, continuam a enfrentar enormes dificuldades e em que muitas famílias, por causa do aumento de preços, dos custos com a habitação e dos salários que não acompanham o custo de vida, continuam a viver cada vez pior. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, adianta de pouco colocar os cidadãos a renegociar créditos com a banca se não se der mais força negocial à parte mais fraca. Os banqueiros até gozam com as iniciativas do Governo, sem pudor de dizer que quem recorrer a este mecanismo será marcado para o futuro. Quando o PCP propõe hoje a possibilidade de, em caso de incumprimento, o cliente bancário poder converter o imóvel em habitação própria e permanente em arrendamento, mais tarde podendo vir a ser recuperado o crédito, é para dar força negocial aos consumidores, porque os bancos não querem ser senhorios. Quando o PCP propõe hoje a dação em cumprimento sem possibilidade de oposição do banco, é para dar força negocial aos consumidores, porque os bancos não querem ficar com os imóveis. Quando o PCP propõe hoje a possibilidade de uma moratória sem amortização de capital de 1 a 2 anos, falo para dar força negocial aos consumidores, porque os bancos não querem ter crédito sem moratória com as atuais regras. É com estas medidas que dão força negocial aos consumidores que podemos promover a que a banca deixe de gozar com as renegociações previstas na lei e negocie redução dos spreads, das comissões, das taxas, a fim de conseguir que o cliente não recorra a nenhuma destas possibilidades que este projeto de lei do PCP prevê. Queremos ainda que os aumentos da taxa de juros de referência se façam refletir, primeiro, numa redução do conjunto de taxas, comissões e encargos acessórios dos contratos de habitação. E que só depois nas prestações, incluindo nas comissões já pagas e que no início de um crédito à habitação se cifram em valores de 700 a 1.300 euros. Estas comissões, algumas delas sem qualquer serviço real associado, precisam de ser parcialmente devolvidas aos clientes bancários para diluir os impactos do aumento dos juros. A situação social atual não se compadece com meias medidas. O profundo contraste entre as dificuldades da maioria e os lucros recorde dos maiores bancos exigem medidas que reponham algum equilíbrio na distribuição das consequências do aumento dos juros. Para isso, é necessária coragem política para enfrentar os grandes interesses. Perguntamos ao PS, este profundo contraste não justifica uma ação mais musculada do governo e da legislação? Do que é que estão à espera? Que os lucros cheguem aos 2 mil, aos 3 mil milhões? Que os incumprimentos comecem a encher as ruas de sem-abrigo? Do que é que estão à espera para fazer qualquer coisinha de esquerda? Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves, o Sr. Deputado considerará que o Governo do Partido Socialista tem feito da habitação uma prioridade e não falo apenas da criação do Ministério da Habitação Autónomo, pela primeira vez desde há décadas, mas de políticas concretas. O investimento em habitação pública em Portugal será nesta legislatura de cerca de 3 mil milhões de euros, o maior investimento de sempre de Portugal em habitação. Portugal é o país da Europa que aloca uma maior percentagem do PRR à habitação e já agora, e para responder também a algumas críticas que foram feitas, soube-se hoje que é o quarto melhor em termos de execução do PRR. E esta estratégia já tinha vindo a ser delineada antes da guerra, antes da pandemia e antes da subida das taxas de juros. Portanto, Sr. Deputado, esta estratégia tem resultados e tem resultados que fazem diferença na vida das pessoas, com a requalificação de milhares, requalificação e a construção de milhares de focos e até, por exemplo, com o realojamento das pessoas ou das populações que vivem no bairro da Jamaica, no Seixal, como há poucas semanas pudemos saber. E este é mais um dos exemplos desta política de habitação que está a ser seguida ao longo de todo o país. Relativamente à questão da subida rápida e recente das taxas de juros, o Governo criou já ou lançou já o Decreto-Lei 80-A, que permitiu responder a esta situação, nomeadamente através da possibilidade de renegociação dos créditos, tendo em conta a sua taxa de esforço, permitindo a antecipação e a amortização antecipada de empréstimos. Perante a evidência de que alguns bancos estavam a dificultar estas renegociações ou a impor a contratação de produtos bancários para fazer estas renegociações, o Partido Socialista apresentou uma proposta que vai no sentido de impedir este tipo de comportamentos e que faz mais, diminui os custos com as avaliações e com as comissões bancárias. Tudo isto com o objetivo de reforçar o poder negocial das famílias junto às instituições de crédito, objetivo que está a ser atingido. As amortizações em dezembro atingiram cerca de 600 milhões de euros, mais 35% do que no período homólogo, e as renegociações atingiram cerca de 400 milhões de euros, ou seja, duplicaram face ao período homólogo e, portanto, a somatório são mais de 1.000 milhões de euros em amortização e renegociações, porque reforçámos o poder negocial dos portugueses junto da banca. Sabemos também, e o Sr. Deputado sabe, o Grupo Parlamentar do PCP sabe e os restantes grupos parlamentares, que amanhã há um Conselho de Ministros dedicado a esta matéria. Não vou discutir se algumas das propostas que o PSD aqui nos trouxe, apresentadas à pressa, sem serem contabilizadas, vêm na sequência disto mesmo, mas há uma coisa que o Sr. Deputado me considerará. é que não há soluções fáceis e imediatas para um problema complexo, e aquilo que lhe